Oi, pessoal, eu sou o Matheus.
E eu sou o Alê.
E a gente tá começando mais um episódio de Irmãos do Pop. Gente, eu e o Alê, a gente tava conversando muito esses dias, né, Alê, sobre sonho, sobre futuro, nossas perspectivas. E a gente falou, cara, por que não trazer esse assunto pro podcast, né?
É verdade, tá babado, não só pra gente, só que é isso que é o lance. Quando a gente vai tocar no assunto de sonhos, que é o que a gente vai falar hoje, a gente meio que vai pro momento atual da nossa vida, o nosso presente, que de uma certa forma contém fatos do passado e aquela ansiedade, frustração gerada por que a gente não vê no futuro. Só que aí, quando a gente tá conversando, a gente vai, de uma certa forma, entendendo que todas as pessoas que estão à nossa volta também estão sentindo umas angústias que às vezes elas não são as mesmas, mas são muito parecidas com o que você vai sentindo. Isso te fortalece um pouco, porque de uma certa forma você vê só que não é com você que tá acontecendo, e você quer, tipo, você sofre pela pessoa que você ama, e a pessoa que te ama também sofre por você, assim, quando uma dá a mão pra outra, isso te dá forças pra levantar e seguir, entendeu? Esse é até o motivo da gente estar aqui em Caxambu, inclusive, né, porque a gente tá meio despedaçado financeiramente, mentalmente, em vários sentidos, então a gente improvisava de um lugar de conforto, assim, onde a gente pudesse se alinhar, né? E aí, vindo pra cá, a gente bem que teve na pauta que a gente foi fazer, a gente falou, não, esse tema é muito importante, porque em todas as fases da nossa vida, ele pega bastante.
É isso que o Alexandre falou, é uma coisa que tá fazendo muito sentido na nossa vida agora, porque a gente, tá toda a nossa família aqui junta em casa, esse final de semana, e tá todo mundo meio que, tipo, com sonhos frustrados, sabe? E assim, veio tudo na mesma ocasião, a gente falou, cara, por que não a gente então não se unir pra gente poder se apoiar um no outro? Porque igual o Alexandre falou, né, às vezes dói na gente ver o sonho das pessoas que a gente chama frustrados ou parado, né?
E da gente não saber o que fazer, né, tipo, porque às vezes a gente ama tanto uma pessoa que parece que a gente queria tirar aquela sensação dela e colocar na gente, né? Então, tipo, principalmente a gente vê, tipo, a minha mãe, assim, como ela fica, tipo, eu pego às vezes nos momentos que eu vejo ela, tipo, sofrendo muito pelo que eu tô sentindo, assim, sabe? É uma coisa que não dá nem pra entender, às vezes.
É, e assim, são tantos sonhos que, tipo, às vezes a gente até acaba se perdendo no nosso sonho, né? Tipo, você hoje, você consegue pensar ou lembrar, tipo assim, qual que é o seu maior sonho ou qual um dia foi o seu maior sonho?
É, então, agora eu tenho um pouco vergonha de falar do meu maior sonho, porque se fosse um tempo antes, assim, eu não ligava de ser 100% brega. Agora eu já cheguei num momento na minha internet que eu me expus tanto, às vezes eu scrollo meu TikTok e falo, mano, tem vídeo demais. Então eu já fui todas as eras, assim, possíveis, mas é, sei lá, ai, muita vergonha, mas vou ter que falar, né?
Fala, mas tipo, pode ser um sonho que não é mais seu sonho atualmente. Que não faz tanto sentido pra você, mas que um dia teve, e qual é seu sonho atualmente, assim, né?
Ah, não, eu sempre quis trabalhar com entretenimento, trabalhar com pessoas, eu adorava apresentador infantil, eu queria ter um programa infantil, aí quando aí eu já falei isso em outros episódios, que tipo, o presente que a minha mãe me dava até um certo momento era tipo lápis de cor, canetinha, essas coisas, aí eu adorava tipo desenhar ficha de programa, desenhava cenário no papel, fazer várias coisas assim, e eu queria ser famoso, queria aparecer no video show, queria fazer tipo, aí eu assisto muito televisão, eu gosto de televisão, sabe? E aí eu ficava fazendo isso, aí eu tinha... Só que aí eu era, tipo assim, aí eu fui, comecei a dançar, aí eu falei, será que eu vou pro lado de dança? Aí depois eu queria, no fundo, fazer teatro, só que eu nunca consegui fazer teatro aqui em Minas, eu fui conseguir só quando eu fui fazer faculdade, mas aí eu já fazia de uma forma muito desacreditada, até quando eu fui estudar por fora, quando a faculdade acabou, parecia que eu não acreditava o suficiente, que eu já tava nessa fase de sabotagem também, assim, que eu não conseguia levar nada muito a sério, porque eu achava que eu tava, tipo, fazendo tudo errado, não sei o quê. E aí eu acabei não... Todas as coisas parece que elas são, tipo, acirradas na minha vida, mas elas nunca conseguem se completar, sabe? Aí eu terminei a faculdade de design, porque eu acho que era o mais perto que eu podia ter, assim, tipo, de estabilidade do que eu levava já da minha família, de falar, assim, que eu tinha que arranjar trabalho, essas coisas assim e tal. Por isso que eu cheguei na sede de São Paulo, assim, já arranjei, tipo, estágio desse primeiro período e não parei de trabalhar com design. Só que hoje, tipo, assim, eu tenho esse lance, assim, de, tipo, não entender mais o que eu tô fazendo, sabe? Tipo, eu já trabalhei muito com isso, aí hoje eu tô na área de tecnologia e é uma área, tipo, que eu gosto, mas a sensação assim é como se eu fosse bom jogar videogame, sabe?
Mas eu acho muito, muito legal que, assim, esse sempre foi o seu sonho desde criança e até hoje é um sonho que permanece em você, sabe?
É, só que foi, tipo, mudando como o tempo muda. O mais louco, sabe o que é? É pegar meu TCC, lembra do meu TCC?
Lembro.
Eu fiz um TCC, o meu TCC, no, tipo, o tema dele era, tipo, assim, identidade visual de um portal onde eu ia exibir, tipo, a minha vida num reality show, assim, sabe? Só que não era, tipo, esse nome, entendeu? Eu fiz uma identidade visual como se fosse, tipo, pra um canal no YouTube, só que era um canal no YouTube que não tinha muito sentido na época, sabe? Na época era a época que o canal no YouTube tava bombando, porque meu TCC foi, tipo, em 2016. Só que aí, tipo, assim, quando você vai nos textos, nas coisas, tudo assim, foi muito à frente do tempo, porque se você vê meu TCC, hoje eu vou fazer um vídeo pro meu TikTok do meu TCC. É literalmente minha página no TikTok, eu queria mostrar coisas que eu fazia, assim, sabe?
Tipo, até
assim,
os seus próprios vídeos que você produzia, né? Até os meus próprios vídeos. Era, tipo, antes do TikTok existir, já era o conceito de TikTok.
Já era um conceito de TikTok, umas historinhas pequenas, leves, incorporando personagens, fazendo, tipo, todas essas coisas que eu trago no TikTok agora, todas essas minhas ideias, era isso. Aquelas ideias que eu tinha desde criança, eu queria arranjar um meio de produzir elas, né? Tipo, de levar elas, tipo, pra todo mundo. Só que eu não conseguia fazer isso no YouTube na época, eu não sabia, não era tão fácil editar vídeo que nem hoje, que a gente faz pelo celular e tudo mais. E aí, mas aí eu tava esses dias com uma amiga em casa, ela, amiga, você foi à frente do tempo na sua vida, você enxergou você há anos e fez seu TikTok. Nessa hora eu fiquei muito passado, a gente ainda tava muito chapado nessa hora, então foi tipo assim, literalmente assim, como se tudo começasse a girar, eu fiquei, meu Deus, ai, 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 tô indo pra outra dimensão, tudo ao mesmo lugar, ao mesmo tempo, oh my God, oh, 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 essa era a sensação que eu senti, entendeu? Sim. Mas é isso, olha que louco, né, não sei nem como é de ir parar aqui.
Ah, não, a gente tava perguntando qual foi o seu maior sonho, né?
Mas aí meu maior sonho hoje tá nisso, eu ter minha liberdade, eu poder trabalhar com... Porque sabe quando eu descobri que eu gosto de fazer, que é fazer, mostrar a minha vida de uma certa forma e alcançar as pessoas? Quando você entende que você faz alguém feliz com o seu trabalho, eu ainda consigo esse contato muito direto, de primeiro pra primeiro, isso transforma a minha vida, isso é minha gasolina, isso daí é, sei lá, sabe, tipo, a minha força, sei lá, o que me dá, o que faz meu bumbum crescer, talvez.
Ah!
É, a louca. Mas eu... é muito louco, tipo, eu tava pensando assim, eu tava na Time Warp, no festival de música eletrônica aí, umas semanas atrás. E aí, a minha ansiedade tava me atacando muito, falando assim, ai, você é ridículo, olha a sua roupa, você é um idiota, você tá ficando velho, estranho, não sei o que, ultrapassado, ninguém gosta de você, para de trabalhar com internet, você é um flopado. E eu comecei, tipo, nossa, aí eu falei, ah, ninguém vai querer te pegar aqui, isso aqui, sei lá. Ficava vindo vários pensamentos só ruins na minha cabeça, ruim. Eu falava, ai, só quero me divertir,
muita sabotagem, né, frustração.
Aí uma hora, e eu andando, tentando fingir que tava tudo bem, mas a minha ansiedade me atacando, e eu tipo, eu só quero me divertir, eu tô numa festa, para com esses pensamentos suportáveis. Aí do nada chega alguém e fala, Ale, beleza, adoro seu TikTok, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu já fico, porra, não, calma, pera, quem tá com razão aqui, quem tá com razão, sai daqui, ansiedade. Aí parece que a ansiedade sai um pouco, e aí quando eu converso, assim, com alguém que curte o meu trabalho, assim, tal, quando eu me vejo sorrindo já, assim, sabe? Então acho que é isso, assim, eu ter minha liberdade, eu poder, tipo, conseguir dedicar todo o meu tempo, toda a minha dedicação, as minhas ideias, e ter como investir nas minhas ideias pra, tipo, fazer as coisas com mais qualidade, que é como a maior necessidade que eu vejo hoje dos meus vídeos, que eu preciso fazer uma melhor qualidade, né? Eles, deixar eles com melhor acabamento, trabalhar com uma equipe maior, trabalhar com outras pessoas também pra ajudar que os meus vídeos cresçam, entendeu? Tipo, eu acho que eu tô nessa necessidade agora, sempre eu consigo entregar muito mais, só que eu não consigo ser duas versões de mim, sabe? Então eu tenho essa vida dupla que eu tô muito cansado, sabe?
Sim, total.
Então acho que esse é o meu maior sonho agora, tipo, a minha liberdade profissional, assim, eu poder, tipo, trabalhar com o que eu amo e, tipo, viver disso, sabe?
Mas é muito meu maior sonho. Eu achei muito legal, porque a gente tava conversando sobre isso agora e você, o maior sonho, quando era menor, era trabalhar com entretenimento. Hoje, o seu maior sonho é ter a sua liberdade financeira estabilizada, trabalhando com aquilo que você gosta. E, assim, o que você gosta de trabalhar é no meio do entretenimento, é onde você tá depositando a sua força, o seu trabalho. Então, tipo assim, foi meio que você não abandonou o seu sonho, você teve que adaptar ele, né? Isso é muito doido da gente pensar. Porque, assim, o meu maior sonho hoje em dia é ser pai e ter uma família. Mas, assim, paralelo a isso, eu sempre tive outros sonhos, né? Tipo, ah, eu quero morar numa cidade grande, eu realizei isso, que fui morando em São Paulo, quero aprender outra língua, também consegui realizar isso. Eu tenho um sonho de morar fora um tempo, tipo, um tempo curto. E, assim, eu acho que os meus sonhos, por exemplo, eles são muitos de momento, assim, da minha vida, sabe? Agora, o meu sonho é eu conseguir fazer meu intercâmbio. Daqui 2 anos, talvez, vai ser o mesmo sonho ou vai ser um outro sonho. Talvez um sonho adaptado, porque acho assim, ultimamente eu tô adaptando muito o meu sonho. Praticamente a mesma coisa que você fez, né? Mas o meu sonho, tô usando o meu sonho e tô mudando ele de ordem. E, tipo, ser pai sempre vai ser, tipo, o meu maior sonho. Eu não sei quando isso vai acontecer ou se vai acontecer, Mas eu preciso entender que, tipo assim, se ele não tá pra acontecer agora, então vamos trazer novos sonhos pra ser as prioridades da minha vida agora, sabe?
Nossa, eu tô passada. A gente é muito diferente, né? Até na hora, tipo, de falar, né, as coisas dos sonhos, assim, tipo, mas diferente, mas de mesma forma, tipo, um entende muito o outro, assim,
Mas
sabe?
eu não acho que seja tão diferente. É que, assim, você falou muito de um sonho profissional seu. Eu tenho um sonho profissional também, eu só
Então
não...
fala o profissional agora.
Ah, o meu sonho profissional é também trabalhar com entretenimento, só que eu não quero... Mas, tipo assim, diferente de você, que você quer estar na frente do entretenimento...
Ai, resumindo, ele quer ser meu empresário.
Eu quero trabalhar, tipo, no meio que nos bastidores, sabe? Eu tô estudando, e eu tô lutando pra isso, sabe? Eu tô estudando, tô fazendo a minha parte, né? Eu faço uma pós em entretenimento, e quando vier a oportunidade, eu
Empresário.
vou agarrar. Oi?
Empresário.
Empresário. Mas é isso. E como é. E assim, você.
Mas espera, agora voltando um pouco ainda. Fala. Então eu vou falar mais sobre mim.
Fala.
Eu vou acabar com a minha reputação nesse episódio. Eu não tô nem aí mais.
Gente, esse segundo episódio tá babado.
Eu tenho a vontade de me apaixonar. E eu acho que às vezes eu tenho medo disso nunca acontecer, entendeu? Eu já falei várias vezes pro meu psicólogo que eu acredito que tem uma maldição comigo, assim, que, tipo. Mas aí é porque ele falou que eu assisto muito filme da Disney. Ele falou, eu falo pra ele, nossa, tem uma maldição, mano. Eu tenho 30 anos e não me apaixonei até hoje. Tipo, não que eu não me apaixonei, assim, mas sabe quando você só se fudeu no sentido, assim, você queria tanto se apaixonar que você acreditou que em algumas situações você estava apaixonado, mas você nem tava. Então, tipo, eu nunca me apaixonei de uma forma recíproca, viver uma história de amor. E fui acreditando que todo mundo já viveu na minha cabeça, entendeu? Eu tenho que, tipo, tirar essa parte Disney do meu cérebro. Eu, por mim, viajaria e deixaria alguém tirar isso da minha cabeça, porque eu romantizo muitas coisas, eu acho, eu sou uma tapada. Ai, para, eu vou parar de me diminuir. O meu psicólogo falou que eu tenho que parar de fazer isso.
Isso mesmo.
Mas é isso, eu fico me diminuindo, sei lá por quê, né? Me boicotando demais. Mas enfim, eu tenho muita vontade de me apaixonar, de gostar de alguém e de acreditar que vai ter alguém que, tipo, ah, sei lá, mano, eu acho legal, sabe? Ou pelo menos que. Não que eu não ache que eu acho legal, mas pelo menos que eu não. Sabe quando você, tipo, quer tanto uma coisa que você fica inventando algumas coisas até que não existe só pra você ter aquilo lá, sabe?
Sim.
Aí você acaba fazendo coisas que você não quer fazer, ou, tipo, ou indo em rolê que você não quer dar, ou conversando com pessoas que você não quer conversar, tipo. Sendo uma pessoa pra ter algum relacionamento, pra ter alguma coisa. Mas, sabe, às vezes eu tenho um momento que eu fique leve, sabe? Que eu dê risada. Alguma pessoa que eu dê risada das coisas que ela fale, que ela faça me sentir leve, que eu possa ser eu, que eu possa ficar tranquilo, que possa acontecer de uma forma tranquila, que eu não fique ansioso. Eu realmente acredito que isso pode acontecer. Só que é muito frustrante. Parece que toda vez que eu saio nesse fundo de esperança. Tipo, será que é hoje que vai acontecer? Porque eu fico imaginando que vai acontecer no momento, sei lá, que eu esteja na rua, né? Mas tudo é tão confuso hoje, tipo, internet e eu tá calejado de viver as coisas, eu ser coração de gelo, às vezes, ser muito robô. Parece que eu escolhi ser robô durante os anos, entendeu? Então hoje eu sou meio robô, assim. Eu sou bem aqueles filmes estranhos, assim, de anos 99, 2000. E quando você entendeu que você tava dando os primeiros passos pra realizar os seus sonhos?
Ah, com certeza foi quando eu fui morar em São Paulo. Quando eu fui morar em São Paulo, não sei se você lembra, tipo, que eu estudava à tarde.
Uhum.
Nossa, e tipo assim, não tinha muito tempo. Eu tinha acabado de mudar pra São Paulo, tava totalmente iludido com a vida lá. E eu tinha muita amiga à tarde. Eu amava estudar à tarde lá no Mackenzie. Parecia, tipo, uma série adolescente. Minha única preocupação lá era, tipo assim, fazer almoço no horário certo. E, por incrível que pareça, fazer a marmita pra Alexandre levar pro estágio, né? Um arroz, carne moída, feijão e batata palha.
Era Nossa, isso. Minha vida já era muito difícil essa época. Sei lá onde eu trabalhava já.
Você trabalhava essa época no Braz? Não, não era no Braz. Era no Braz, né? No Braz ou naquela de talentos? Era lá, não era? Acho que era lá.
Era lá.
É,
nossa,
então.
Nossa, sim. Nossa, acordava muito cedo. Pegava trem, metrô, ônibus.
Não, aí minha única preocupação era tipo, fazer almoço e janta pra ter uma marmita pra Alexandre levar no trabalho e era conseguir dinheiro também, né? Mas tipo, como eu estudava tarde, eu não trabalhava. Então, esses 6 primeiros meses foram maravilhosos, assim, eu fui muito feliz. E aí, tipo, começou a apertar a minha vida, falei, não, preciso trabalhar porque eu não quero mais depender dos meus pais. Pelo menos do meu pai, assim, não queria mais depender. Aí foi quando eu tive que me mudar pra estudar à noite e comecei a trabalhar. E aí eu fui ganhando meu dinheiro, fui juntando meu dinheiro, isso daí foi me abrindo muitas portas pra realizar vários sonhos que eu nem sabia que eu ainda tinha, assim, e que era possível pra mim, tipo, viajar, nem que fosse pra viajar, tipo, pra uma cidade vizinha ali, do litoral de São Paulo mesmo, crescer culturalmente falando, tipo, foram as primeiras vezes, oportunidades que eu tive de ir em show, porque antes eu não podia gastar meu dinheiro com show, tipo, eu gastava com show e ficava sem comer por 1-2 semanas lá em São Paulo. Poder ir em festival, tipo, o primeiro Rock in Rio que eu fui, eu era estagiário. Então, tipo assim, foi uma mudança muito grande da minha vida que foi transformando, não o meu sonho daquela época, Mas os sonhos que eu tava, tipo, tava enraizado em mim e eu não sabia, sabe? Por falta mesmo de oportunidade. E você lembra, tipo, como é que foi pra você? Quando é que você começou a ter essa oportunidade? Foi, no caso, o seu sonho, tipo, de entretenimento? Foi quando surgiu o TikTok? Como é que foi pra você?
Ah, eu acho que foi quando eu tive coragem pra querer fazer balé.
Balé?
Porque, tipo assim, eu era criança, eu tava aqui em Caxambu. E eu, tipo, via que eu, tipo... Eu sempre quis fazer aula de dança. Sempre, sempre. Ainda mais porque, tipo, esses dias mesmo, eu assisti aquele Se Ela Dança, Eu Danço. Eu fiquei pensando, nossa, quando lançou esse filme, era uma época que lançava muito filme que tinha, tipo, momento de coreografia, de dança, uhum. Não sei o que, não sei o que lá. Então, eu vivia aquilo, falei, não. E é muito louco, porque é uma coisa, assim, que não dá pra segurar, às vezes. Quando é uma coisa que tem que ser... Tem a ver com você, tem que ser seu. Seu corpo te leva, é bizarro, assim, sabe? E aí, quando eu comecei a fazer, tipo, dança, me apresentar... E era quando eu decidi, falei assim, beleza, agora eu vou ter que encarar o bullying, tipo, de frente a frente. Mas foi quando eu fui percebendo que, tipo, assim... Mesmo falando de mim, tipo, eu já tinha tomado a coragem de estar lá, sabe?
Ui, peraí.
Gente, todo episódio era Alexandre Arrota, pelo amor de Deus...
Eu já tinha tomado a coragem de estar lá, sabe, calçada a cara e tipo assim, pô, eu vou estar aqui. Então quando o povo zombava de mim, falei, mano, eu já tomei coragem, eu já tô aqui, vai continuar zombando de mim aí, tipo, não, foi perdendo a força, sabe, e aí eu fui começando a fazer dança, e depois eu comecei a fazer as danças da escola, e depois das danças da escola eu comecei tipo, a dar, foi a primeira sensação de dar vida às minhas ideias. Eu fui vendo como isso me alimentava de uma forma como nada me deixasse feliz antes. Uhum. Fui experimentando níveis de alegria, tipo, né? E aí foi quando eu, tipo, fiz o vestibular pra faculdade de dança. E aí, quando eu desisti, ficou tudo meio confuso. Mas aí eu me contentei em fazer a faculdade de design. Porque eu sabia que aquilo ia, de uma certa forma, me, tipo, me ensinar muita coisa. E foi completamente
também,
necessário. E me abrir portas. A primeira de vir pra São Paulo. Porque aí, sim, é isso que você falou. Pisou aqui, você dá início, tipo assim, a principal parte dos seus sonhos, assim, na sua vida. Porque São Paulo é muita cidade das oportunidades. É uma cidade tão maluca que, tipo assim, as coisas acontecem lá de forma tão intensa, tão rápida. O dia parece que tem 4 horas. E também um dia, São Paulo vai e te coloca lá em cima. Aí você tá achando que você tá, tipo, no topo do mundo, você tem tudo. No mesmo dia, se bobear, você pisca, você já não é ninguém, entendeu? Lá é muito assim, sabe? Obviamente, tudo isso tem a parte boa e a parte ruim, sabe, de São Paulo, mas... Eu, atualmente, não consigo viver em outro lugar que não seja lá, porque eu tô no gás ainda de não tenho possibilidade de eu querer, tipo, desistir de correr atrás, entendeu? E aí foi quando eu fiz faculdade, que foi essencial pra mim, porque eu aprendi a controlar minha criatividade com a faculdade de design. E mais ainda tive a oportunidade de ir pra parte de tecnologia, que, tipo, é o futuro, entendeu? Então, eu ainda sou associada no trabalho que eu tenho hoje a conseguir, tipo... acompanhar o fluxo que tá caminhando sempre pra tecnologia. Então, tipo assim, e é muito louco, a gente pensa assim, hoje eu sou o meu próprio canal de entretenimento, assim, de uma certa forma, e de uma forma que eu consigo enxergar as minhas ideias, e eu sei como fazer dar vida pra elas, né? E é muito louco que isso entra até um pouco na próxima pergunta, que é assim, teve um momento que você pensou em desistir dos seus sonhos? Porque aí eu volto até no que eu tava falando. Quando uma coisa... desistir de ser, por exemplo, agora a sensação que eu tô é como se eu tivesse desistido de estar escondido aqui em Caxambu, tipo assim, eu tava até falando com o Matheus, nossa, tipo, hoje eu tô vendo séries sem peso, assim, sabe, é porque aqui é meio que como se fosse um refúgio, porque, tipo, não dá pra desistir, sabe, é uma coisa que é o meu ar, é a minha respiração, a minha vida, é o que eu quero pra mim, e tipo, não importa onde eu esteja, eu acho, eu vou tentar fazer um jeito de me comunicar, de ter alguma ideia, de acreditar ainda que pode dar certo, de acreditar no que é meu, que tá escrita, é uma coisa que eu sinto, que é mais forte que eu, que eu não posso deixar de acreditar, assim, tem um sentido tudo que eu faço, sabe, tipo, não preciso diminuir tanto como eu mesmo me diminuo, uhum, por me sabotar e não acreditar tanto em mim. Sim. E você tem isso, que você conseguiu entender o que eu falei, tipo,
entendi,
de desistir, assim,
entendi,
tipo, não desistir, mas às vezes se recolher, né, porque não tem como desistir.
Tem esse momento também nosso pra gente poder se reinventar, né.
É, exatamente, foi o que você falou bem no começo do episódio também, de, tipo, ir moldando os seus sonhos, que, tipo, assim, agora o seu sonho é fazer um intercâmbio. Daqui a 2 anos, você não... Outra coisa também que pode surgir.
Ou daqui a 2 anos, pode ser o meu sonho fazer um intercâmbio, mas pra um outro lugar, por exemplo, né? Eu acho, assim, que essa questão de desistir vem uma questão muito, muito pesada pra gente. Porque quando a gente fala de desistir, a gente pega meio que num sentido de fraqueza, né? Eu associo essa questão de desistir muito em relação à fraqueza. E eu quero tirar esse pensamento de mim.
E você já pensou em desistir de algum sonho seu?
Ah, com certeza. Com certeza. E, tipo, igual a gente tava falando, eu tô passando por uma fase agora de reorganização, assim, da minha vida, assim, das minhas prioridades. Porque dói tanto a gente trabalhar pra uma coisa, investir em algo, pensar nisso 24 horas e não ver resultado, sabe? Não ver as coisas saindo do papel, igual a gente tava batalhando, lutando, igual a gente planejou. E eu não tô falando nem disso, da gente esperar o resultado por um mês, dois, três, seis meses, sabe? Tô falando, tipo, de questão de anos mesmo. Então é muito doloroso pra gente passar por essa espera, né? A gente mesmo tá sujeito a desacreditar do nosso potencial, a gente tá sujeito a desacreditar dos nossos sonhos. Então é muito triste.
De às vezes a gente parar e falar assim, tipo, o que que tá tanto de errado? E às vezes a gente literalmente vira Nazaré confusa, né? Tipo de...
A gente se culpa muito também por causa disso, né?
Se culpa. E aí gera aquele sentimento agoniante, que é aquela ansiedade por frustração. E uma frustração que, no fundo, você sabe que não é nem sua culpa. Porque, tipo assim, você não parou de trabalhar, você não parou de desistir. Mas alguma coisa, tipo assim, parece que você tem que soltar aquilo de uma certa forma. Porque aquilo, isso gera um carrego na gente, né?
Total.
Depois, a hora que você solta isso, você começa, tipo, processar. Que, tipo assim, você entende que você tem mais força. E que você bola uma nova estratégia. E você fala, tipo, não vou desistir. E aí, tipo, as coisas vão conectando. As pessoas certas vão aparecendo no seu rolê pra falar com você, ou você vai procurando pessoas, ou você vai descobrindo sozinho novos métodos, você vai evoluindo, né? Tipo, talvez isso também, tipo, conclui muito nessa parte de evolução humana que a gente tem.
E por falar, tipo, em evolução, assim, uma coisa que eu tô tentando trazer pra mim é esse aprendizado. Tipo, assim, eu não tô desistindo do meu sonho, mas sim, eu vou adaptar ele. Tipo, eu vou colocar outras prioridades da minha vida pra essa fase dela, sabe? Mas não quer dizer que eu vá abandonar esse sonho. Eu acho, assim, que a gente adaptar os nossos sonhos não é um sinal de fraqueza, né? Igual eu falei que eu associava muito essa palavra de desistir pra fraqueza. Mas hoje eu consigo enxergar muito pelo contrário, sabe? Eu consigo olhar que a adaptação do meu sonho é um sinal de coragem e de resiliência pra mim. Porque, assim, obstáculo sempre vai ter. Sempre vai ter. Nunca vai ser fácil. E é importante a gente estar aberto a novas oportunidades e novas possibilidades. Porque é isso que vai fazer a gente crescer, é isso que vai fazer a gente evoluir, tanto no nosso pessoal, quanto no nosso profissional.
Entendi. Eu acho que isso faz muito, muito sentido mesmo. Que, tipo assim, e é também que é o que ajuda a gente a ficar de cabeça boa, assim, centrado, tipo, como se a gente conseguisse ter o nosso rumo de paz, assim, sabe? Tipo assim, você consegue ter um controle disso. E agora, a próxima pergunta, eu queria que você me passasse a sua visão. Tipo, sonhar atualmente é uma coisa boa ou algo que te dá ansiedade?
Sonhar hoje eu acho que é algo que me dá muito medo, assim. Me permitir criar uma expectativa sobre qualquer coisa já me causa uma ansiedade enorme, e isso tem nome, sabe? Que é essa questão da própria frustração. Eu já conversei muito sobre isso com os meus amigos, já conversei com muitas pessoas, e assim, parece que a gente tem medo, sabe, de se decepcionar com os nossos sonhos, deles não se tornarem realidade. Nesse ano, teve um encontro de colaboradores lá no meu trabalho, né? E aí, tipo, a gente dividia em grupos e a gente tinha que conversar um pouco sobre a nossa vida pessoal com o nosso grupo dos colaboradores. E uma das perguntas lá era, tipo assim, qual que é o seu maior sonho? E eu fiquei com medo e meio que com vergonha de falar, não por ter vergonha do meu sonho, mas pela vergonha do medo de nunca chegar a realizar ele, sabe? Então, olha que louco essa frustração nossa, sabe? E é muito louco pensar também que essa frustração, às vezes, ela tá muito fora do nosso controle. Porque ela pode ser causada...
Porque você já tá calejado, assim, já. Sabe? Sei lá, já tomou muito... Já tava lá, tipo, já tomou muita frustração da vida, assim, falar, ai, não quero pensar em nada, assim, mas
isso,
já às vezes tá no automático,
já cria
ansiedade, né?
Ansiedade. E assim, esses dias eu tava até vendo no Twitter uma amiga minha falando que, tipo assim, cara, eu queria ter tanto mais conteúdo pra minha vida, só que, tipo assim, eu não tenho dinheiro pra pagar um MBA, eu não tenho dinheiro pra fazer curso, então assim, eu acho que falta dinheiro, falta habilidades, no meu caso agora, onde eu mais me identifico, falta oportunidades. Então, nem sempre as coisas vão estar no meu controle. Tem muita coisa externa que atrapalha a gente também até de criar as próprias expectativas, sabe? Uhum. E assim, por mais difícil que seja, por mais exausto mentalmente, assim, que eu, por exemplo, esteja atualmente, eu tô sempre tentando lembrar que, assim, cara, sonhar é importante. Criar expectativa em cima do sonho é importante. Às vezes eu achava engraçado quando a gente tava começando a gostar de alguém, a gente sempre meio que já vai se policiando, tipo assim, não cria expectativa. E a gente sabe que isso é impossível, porque a gente sempre cria. Mas eu acho que criar expectativa é importante. Porque é o que vai me ajudar a ter motivação pra conquistar isso, sabe? Uma coisa é a nossa própria jornada pra realização de um sonho, que vai fazer a gente crescer tanto. Ela pode ser difícil, pode ser suada, mas ela ensina a gente em tantos outros caminhos. E ela também vai abrir nossos olhos para, às vezes, outras coisas que a gente vai poder realizar através dessa jornada, sabe? E que é o mais legal. Tipo, eu fiquei vendo agora, lembrei agora que você me falou no começo da época que você começou a fazer a apresentação na escola. Como era legal a gente fazer os ensaios. Às vezes chegava no dia da apresentação, da festa, nem era tão legal quanto foi os ensaios. Então, essa jornada pra gente chegar até a realização final, até o dia final, às vezes pode ser muito mais legal. E às vezes todas essas nossas frustrações, elas meio que apagam a gente e limita a gente de viver isso, sabe? E no meu ponto de vista, assim, falando de mim mesmo, eu sinto que às vezes eu abro muito mão da jornada pelos medos das frustrações e eu não tenho me permitido de me arriscar de cabeça, sabe? Nos meus próprios sonhos.
O que eu vejo muito dessa pergunta é, tipo assim, o que me fez reentender, acho que nem existe essa palavra, mas o que fez eu entender, de olhar com outros olhares sobre, tipo, sobre os meus sonhos, no sentido assim, eu me divirto indo atrás dos meus sonhos, eu acho divertido, por exemplo, assim.
Verdade.
Quando eu entendi que fazer todos os meus vídeos, os meus conteúdos e trabalhar como uma pessoa que passa informação de uma certa forma, uma pessoa que trabalha com pessoas, então, tipo assim, eu falo pras pessoas, eu tenho o dom de conseguir falar de uma forma legal pras pessoas, então, tipo, tentando explicar o que eu faço nos meus vídeos, praticamente. Então, tipo, quando eu entendi isso e como isso me faz feliz, eu me divirto fazendo, então, às vezes, eu crio um vídeo, como eu falei, tem 1 milhão de vídeos, às vezes, eu começo a assistir, eu falo, ah, eu começo a dar risada. Então, tipo assim, quando correr atrás do seu sonho é divertido, sabe? Fazer o seu sonho acontecer e ser divertido. A gente sempre tem que driblar muito disso que o Matheus falou antes, né? Tipo, todas essas frustrações que estão calejadas na gente, porque driblar ela com, tipo assim, tem oportunidades que não dependem só da gente. A gente corre atrás, a gente lida com essa frustração e a gente reinventa o que a gente tem. Esse podcast é um exemplo disso.
Sim.
Eu e o Matheus, a gente tem essa sede que ele tá dentro do entretenimento, a gente não vê oportunidade pra gente, mas então a gente faz a nossa oportunidade acontecer. A gente procura, a gente estuda, a gente corre atrás. O Matheus,
e a gente
então,
se diverte,
tipo, faz
fazendo,
1 milhão de,
né,
coisas.
Também.
E a gente se diverte fazendo.
Por mais estressante,
por mais estressante que seja, a gente, porque eu tenho esse lance de quando eu tô bem depressivo, eu fico meio em outro ritmo. Aí o Mata tem todo um cuidado comigo, e eu também tenho todo um cuidado com ele, às vezes, também, como a gente pode se dar bem. Mas assim, a partir do momento que a gente começa a gravar aqui, a gente entra numa outra atmosfera. E é isso, a gente solta do que tá, o que tá dentro da gente e tenta conversar com vocês sobre isso. E é um projeto que, tipo assim, de uma certa forma, coloca a gente dentro dessa parte de entretenimento que a gente quer entrar, mas mostrando que, tipo assim, ó, a gente tem voz, a gente faz sozinho. Então, tipo assim, correr atrás dos nossos sonhos é fazer eles serem divertidos, sabe? Você tá correndo atrás de alguma coisa que você ama. Assim como eu penso, você fala, tipo assim, ah, é legal às vezes criar expectativa em algum sentido. Eu penso, tipo assim, quando eu me apaixono, ai, peraí, talvez venha...
Não, mais um arroto não, ninguém aguenta.
Não, agora eu quase acho que ia vomitar, quase gorfei, hein?
Credo, que nojo. Mas eu acho muito legal isso, principalmente, tipo assim, você foi falando e veio passando na minha cabeça várias pessoas, vários amigos meus que têm trabalhado como artistas independentes, sabe? E eu fico assim, meu, é isso, sabe? O caminho não vai ser fácil, mas você vai chegar lá, porque assim, são amigos muito talentosos que eu acredito demais no potencial dele.
O mais difícil é eu começar, tipo, a partir do momento que você começa, você solta a sua primeira coisa.
E assim,
o mais difícil já fez, assim.
E a questão também, tipo assim, também, do seu projeto. Ser o seu projeto, sabe? Ser, você amar o seu projeto, você viver o seu projeto. Porque esse é o seu sonho, é isso que vai te levar até o seu sonho. Essa é a jornada, então aproveita a jornada. Ame a sua jornada, sabe? A gente tava falando muito sobre, tipo, as pessoas que amam a gente sonhar os nossos sonhos, participar desses momentos com a gente, né? Você tem essas pessoas que, tipo, que acompanham seus sonhos de perto, que estão sempre do seu lado, te apoiando e tal?
Ah, eu acho que primeiro de todos tem você, assim, que desde criança, tipo, me acompanha em tudo, que a gente faz tudo super junto, até pelo fato da gente se dar muito bem, a gente gostar das mesmas coisas, então, tipo,
sempre
Matheus...
Sempre foi seu empresário,
eu tenho esse
sempre.
Privilégio de ter o Matheus na minha vida. Mas tirando você, eu acho que todo mundo que vai fazendo parte da nossa vida na época, porque, tipo, a gente muda também, né? A gente entra em novos círculos de amigos, a gente muda nossas rotinas e as pessoas vão mudando. E quando a gente vai, dependendo do tipo de como a gente é, eu sou tipo pessoa que eu tenho muitos amigos, né? Eu faço amigo muito rápido, amigo, colega. Então eu sou, tipo, tô sempre rodeado de um monte de gente. E geralmente as pessoas que estão mais próximas de mim são essas pessoas que eu posso contar. Porque, tipo assim, com elas que eu conto os meus sonhos, com elas que eu melhoro as minhas ideias, sabe? Tipo, eu pego referência. Obtém ajuda. Então, acho que todas as pessoas que vão passando pela sua vida no momento que você tá só que elas te acompanham, pelo menos no meu caso é assim, como que é no seu?
Ah, eu acho que com certeza, assim, eu tenho pessoas que apoiam muito meus sonhos e eu tenho, tipo, os meus amigos que apoiam meus sonhos, né? Eu acho assim, a maioria das minhas amigas, meus amigos, eles sempre apoiam meus sonhos, minhas ideias, mas eu tenho duas pessoas, assim, que são essenciais, assim, na minha vida, né? Com certeza uma delas é a minha mãe, que minha mãe, ela sempre apoiou meus maiores sonhos, ela sempre fez de tudo pra mim, sempre me colocou em primeiro lugar, em prioridade, e sempre me colocou em prioridade até em, acima dos próprios sonhos dela, sabe? E outra pessoa é a Gabi, minha amiga, eu vou ter que citar ela, meus outros amigos não ficam com ciúmes, porque eu também sei que vocês me apoiam, e eu apoio muito o projeto de todos vocês, vocês que estão escutando isso, vocês sabem disso. Mas eu vou citar a Gabi porque, cara, a Gabi eu consigo ver nos olhos dela, ela vibrando com todos os meus projetos, literalmente todos, pode ser tipo uma coisa mínima, que eu consigo ver no olho dela, tipo, ela vibrando junto comigo, sabe? Eu sei que ela se interessa de verdade, ela participa, ela caminha junto, sabe? Citei ela de exemplo, mas tipo, todos os meus outros amigos, que meus amigos de Caxambu, meus amigos aí de São Paulo, né, a galera lá que eu conheci na época da ABU, eu sei que eles fazem isso também, sabe? E é muito bom a gente ter pessoas que apoiam nossos projetos, né?
Nossa, isso é essencial, assim, tipo, de você... Por exemplo, tem alguns vídeos que eu posto, às vezes eu fico tão animado, e, tipo, antes eu mostro pros meus amigos, eles falam, nossa, mó engraçado, rachei o bico, não sei o que, sei lá. Só que é muito disso também, assim, tipo, assim, às vezes eu... Até uma coisa que a gente tava conversando em off aqui, às vezes a gente também dá uma... A gente acha que tá seguindo um caminho, a gente dá uma desvairada por um lado, pros nossos sonhos, vai ficando muito no automático, vai esquecendo de como é se divertir fazendo eles, que é o que eu falei, né, também. Mas às vezes quando a gente consegue se divertir muito realizando parte de um sonho nosso, assim, compartilhar com quem a gente ama, assim, é que nem você falou, tipo assim, dá pra ver no olho vibrando da pessoa que ela tá feliz por você. Eu acho que isso é muito essencial e é muito desse lance de rede de apoio que a gente sempre fala, de como é importante você ter a rede de apoio dos seus amigos perto de você.
É verdade, é verdade. Cara, e eu acho que é muito legal também pra gente ser, a gente que tá escutando esse podcast, a gente se alertar nisso, né? E ser essa pessoa pro nosso próximo, né? Ser esse amigo que vai estar lá acompanhando os sonhos, vibrando pelo sonho dos outros, porque já tá tão difícil pra todo mundo que uma palavra de incentivo você não precisa compartilhar, você não precisa fazer nada.
Nossa, sim, por favor.
Mas, tipo assim, manda uma mensagem, ela fala, nossa, tá legal, continua, incentiva as pessoas a continuarem, porque, tipo, sozinho é sempre tão difícil pra qualquer coisa, e uma palavra, tipo, boa que você traz pra uma pessoa faz toda a diferença, toda a diferença.
Faz toda a diferença, sim, sim, faz toda a diferença. Eu acho que é, tipo, esse espalhar de carinho, assim, que é muito importante mesmo, assim, ainda mais pra quem a gente ama, assim. É uma troca que vale a pena fazer sem pensar no que vai vir de volta pra você, sabe? Só vai lá e faz. Você ganha muito mais, assim. E agora, vamos pra última pergunta. Desistir dos sonhos é fracasso ou adaptação dele?
Ai, o meu maior medo era ser taxado como fracasso. Tipo, por desistir de alguma coisa. Então, seja um sonho, seja relacionamento, né? Quem me conhece, quem tá mais próximo de mim sabe, né? Sobre essa questão de relacionamento. Ou qualquer coisa que também que me faça desistir. Então, quando se trata desse assunto, eu lido como livramento agora, nas questões de querer desistir. Agora, como sonho, eu não me permito desistir mais. Igual eu falei, só vou me permitir adaptar eles. Porque quando tudo tá dando errado, desistir é muito tentador. Então, tira esse peso das nossas costas, tira esse sofrimento, essa angústia da gente. Às vezes, até de falar em adaptar os sonhos, me desperta alguns gatilhos de fraqueza, assim. Mas como eu já falei aqui, eu não quero mais usar essa palavra, sabe? Adaptar o sonho pra mim agora vai ser um sinal de coragem, porque é você se motivando em seguir em frente e não desistir de você mesmo, sabe? E quando a gente adapta os nossos sonhos, e quando a gente cria novos sonhos também, né, em cima do que a gente já tava sonhando, a gente consegue encontrar um caminho que a gente não tinha imaginado isso no começo, sabe?
Eu consegui entender que quando a gente adapta um sonho nosso e quando a gente firma, tipo assim, o pé e fala assim, pronto, é isso, vamos adaptar. É quando a gente chega numa paz de espírito pra fazer isso, sabe?
Eu também acho.
A gente só consegue adaptar algum sonho nosso quando a gente consegue entender, quando a nossa cabeça consegue entender que é necessário e consegue gostar nessa adaptação. Consegue entender que ela vai vir pra melhor, né?
E eu também acho que, assim, é uma coisa que pode levar muito tempo pra gente descobrir o que realmente é e como é que a gente vai chegar lá. Mas, assim, coisas que a gente precisa ter pra gente. Determinação e perseverança que a gente vai conseguir. E, assim, é muito importante também pra gente estar aberto a essas novas oportunidades e essas novas possibilidades, né? E não se fechar só no nosso próprio mundo, só no nosso próprio medo, na nossa própria insegurança, sabe? Mesmo que isso signifique ter que ajustar os nossos planos originais, sabe? É muito importante a gente estar ligado nisso.
Exatamente. E eu acho que, tipo assim, eu concordo, quando eu li essa pergunta, Eu lembro, tipo assim, quando chega na palavra, tipo, fracasso, uhum. parece que, tipo assim, é uma palavra muito dura, é uma palavra muito feia, pesado. Sabe? Uhum. É uma palavra muito, tipo assim, eu não quero pra mim, eu não quero ela pra ninguém. Ninguém merece ser, tipo, tá amarrado, grudado essa palavra de uma certa forma, sabe? E, tipo assim, é uma coisa que eu não quero em nenhum ponto da minha vida, tanto da minha vida profissional, que foi onde a gente mais falou, de certa forma, de onde eu mais falei nesse podcast sobre mim, mas também da minha vida amorosa, da minha vida pessoal, do, tipo, de tudo que entra, né, nesse controle, da minha fé e tudo mais, assim. Então, tipo, não quero essa palavra pra mim, então eu prefiro, tipo, focar totalmente no outro lado, em todas as vertentes da minha vida, porque eu acho que enquanto eu tô vivo, enquanto eu posso respirar, fracasso não é uma coisa que eu vou abraçar, porque isso, eu como uma pessoa que, tipo, eu entendo que eu trato a minha depressão, tipo, há muito tempo já, sou medicado e tudo mais, e então, tipo, eu tive vários momentos, assim, disso tá, tipo, como eu vejo, esse lance de não aceitar o fracasso como uma necessidade de sobrevivência, entendeu? Porque senão eu deixo aquela sensação de não conseguir fazer nada me dominar, assim, tipo, de tristeza profunda e tudo mais. Então eu acho que é isso, assim, a gente, tipo, não aceitar essa palavra pra nossa vida enquanto a gente consegue respirar, sabe? E ter muita força, muita fé e muita dedicação e, tipo, naquilo que você acredita, naquilo que te faz bem, cercada de todas essas possibilidades, assim, que você pode se fortalecer pra não desistir, porque eu acho que todo dia que o sol se põe, e outro dia ele vai e nasce de novo. Nesse ciclo que se completa, é uma nova chance que você pode ter uma nova ideia, que várias coisas podem acontecer. Por isso que eu falo, eu não vim aqui pra me esconder, eu não vim aqui pra desistir, eu vim aqui pra me recarregar, porque essa semana logo já volto pra São Paulo e continuo correndo atrás de todos os meus sonhos. Nada pode, tipo, me impedir de chegar onde eu quero chegar e tal. E é sempre os momentos certos, nas horas certas, que nem eu falei, as mudanças vêm. E elas se transformam na hora que a gente sente a nossa paz interior pra fazer isso acontecer.
Nossa, mas eu achei muito bonito isso que você falou, principalmente na hora que você falou, tipo, na questão de sobrevivência, sabe? E é isso, assim, sonhos não tem que ser... Os sonhos não existem pra deixar a gente pra baixo. Exato. Os sonhos existem pra deixar a gente, tipo, pra cima, né? É uma questão da gente poder sobreviver, de trazer a motivação. Então vamos permitir que a gente sonhe sim, não vamos ficar com medo de frustração, não vamos ficar com medo de decepção. Vamos sonhar, vamos criar expectativa, vamos estar disposto e estar, tipo, abrir possibilidades pra gente poder reajustar nossos planos se for preciso, reajustar nossos sonhos, sonhar novos sonhos, trocar a ordem de prioridade, né? Não é porque você vai realizar um outro sonho agora que o seu sonho de agora não vai ser realizado daqui uns 10 anos mais pra frente, sabe? Então vamos sonhar, vamos focar, que vai dar tudo certo.
Gente, esse foi o episódio de hoje. Foi um episódio bastante tocante, bastante emocional.
Eu acho que foi meu episódio preferido do podcast.
Eu espero que vocês tenham gostado de escutar. Eu acho que é um episódio que é pra tocar mesmo no nosso coração, pra fazer esse contato interior nosso. A gente se abriu bastante aqui. Eu espero que tenha ajudado você a refletir bastante. E as nossas redes sociais estão sempre abertas pra conversar com vocês. Vocês podem procurar a gente lá. Fala aí, Matheus.
Ó, o Instagram do nosso podcast é @podirmãosdopop. O meu Instagram é MatheusRDiorio, meu TikTok é MateDiorio. Acho que o meu Twitter também é MatheusRDiorio, se eu não me engano. E o seu, Ale?
E o meu Instagram é AlexandreDiorio. O meu TikTok é Ale_show. E o meu Twitter é Diorio Ale.
Arrasou,
e
gente.
E também tem OnlyFans. Assine o meu OnlyFans. E se você não for de assinar o OnlyFans, pegue alguém que provavelmente assinaria e fala: assina o OnlyFans do Ale. Pode ser isso. A boa
vão
de
vão apoiar
hoje.
O sonho da gata.
É. E é isso, amigas. A gente se vê, então, na próxima semana, viu? Um beijo.
Um beijo,
se cuidem.
Gente.
Tchau, tchau.